Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, o povo presente. Essa é a segunda sessão do mês de maio do ano 2016. E dizer que não tem nenhum requerimento. E os vereadores, como na sessão passada, foram usar a palavra, dispõe de 4 minutos, se, como líder, dispõe até 10 minutos. Então, está o nome de todos aqui. O Renato vai usar a palavra como líder, né? O Chico, o João, Kaline vai usar. Pronto. Então, não tendo nenhum requerimento, nenhum projeto de lei, a sessão está em aberto e a palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, o povo aqui se encontra. Senhor presidente, eu ainda não tinha me manifestado a respeito desses 4, 5, 10 minutos. Eu acho que o senhor tem autoridade para fazer tudo isso, mas eu acho que não é necessário, não, porque todo mundo é colega, a gente sabe entender. Cada situação, eu acredito até que nós, como vereador, nós temos muito bom comportamento para que não vá ficar discutindo 20 minutos, 30 minutos, até porque essa casa, não sei, colega João, eu vejo que a gente tem que ter mais um tempo para citar as dificuldades do município, o que falta fazer, o que foi feito. Então, 4 minutos é muito pouco, né? Eu acho que nós, como vereador, nós temos o direito de se manifestar, a não ser que esteja saindo do limite, e aí o senhor, como presidente da casa, você tem autoridade para cortar o assunto. Então, eu acho que não é necessidade. Eu acho que a gente podemos dialogar, todo mundo tem bom senso, vereador. Todos nós somos amigos, que não tem inimigo. Então, não vejo momento para isso, não. Mas a gente está aqui para cumprir, viu? Então, minhas palavras são essas por enquanto. Muito obrigado.
É só questão, vereador, de a gente organizar. Mas, no seu caso, falando como líder, você tem 10 minutos. E os demais que for usar a palavra, usar o seu tempo normal, ele pode, se caso os 4 minutos não forem suficiente, ele pode se reescrever e usar novamente, após a fala dos colegas, mais 4 minutos. É porque às vezes a gente não usa nem os 4 minutos, mas às vezes passa e aí o outro colega entra na história e fica aquela. Então é só questão de organizar, né? O vereador João Lima com a palavra.
Na realidade, eu não vou nem usar o tempo aqui, é só para concordar com o que o Raimundo falou. Eu acho que, primeiro, que eu estou vendo aqui que todo mundo é líder de partido, porque só tem um vereador de cada partido. Eu sou o único vereador do PP. O Carlinho está me dizendo que só tem ele do PTB. O Barroso é só ele que é do PSB hoje. O vereador Walsh também, eu acho que é só ele também, né? É líder também. O Raimundo está em qual partido? Também, é só você? Os dois. Mas aí também você pode ser líder também, no caso. O Renato é de qual partido agora? Porque misturou tudo o negócio? PDT. Também é líder. Então todo mundo tem 10 minutos. Eu acho que na realidade, eu acho que é questão de bom senso, como o Raimundo terminou de falar, e, por exemplo, se eu for usar, eu vou querer usar os meus 10 minutos e não 4. Até porque, nessa regra aí, é um direito que me assiste, né? E é só isso que eu queria comentar e concordar com o que o Raimundo falou. Depois é que eu vou usar o meu tempo aí, estou só comentando o que ele realmente também, eu acredito que ele não usou também ainda, como, né?
Tudo bem, mas é como eu falei, o líder tem 10 minutos, você tem 10 minutos, o Renato está falando pela bancada, claro que todos eles não vão usar 10 minutos, então o Renato pediu para usar os 10 minutos, e os demais vereadores da mesma bancada usam seus 4 minutos. Não foi suficiente, se reescreve mais 4 minutos. Mas tudo bem, aqui é uma coisa que a gente está fazendo amigavelmente entre a gente, porque às vezes eu vejo aqui a extrapolação, o cara usa no tempo do outro e dá aquela. Então, para ficar organizadinho e bonito, eu tenho 10 minutos. Toda a minha fala, o João pede uma parte, eu cedo. E dentro dos meus 10 minutos, eu volto para a minha fala, mas que a fala do colega foi dentro dos 10 minutos. Só questão de organizar, né? Mas tudo bem, a palavra está facultada. e o vereador queira usar a palavra, pode se manifestar.
Já estou com o microfone aqui, então, se está facultado, não tem nenhum projeto. Bom dia ao senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia às pessoas que nos assistem. Eu vou começar aqui a levantar um assunto que eu não gostaria de trazer para cá hoje. Eu simplesmente ia sair de casa até ontem com o intuito de só assistir a sessão aqui, se tivesse algum projeto votar ou reprovar, mas a circunstância do momento faz com que a gente não pode ficar calado. Eu já tenho várias vezes aqui trazido esses assuntos. Vamos tentar moralizar a coisa pública. Nosso município é tão pequeno. Só vejo os vereadores da situação dizer que a dificuldade é grande, que não existe dinheiro para nada. E a gente vê que lá na prática a coisa é totalmente diferente. Na prática a coisa funciona o contrário. Essa semana, antes de ontem, eu presenciei um fato inédito e muito nojento. Um secretário do município chegou na minha região, abriu a porta do carrão da saúde, abriu a porta, sentou na casa do vizinho, entrar de voto, do cidadão lá. Eu fiquei lá 40 minutos sentado na casa do outro vizinho, e ele lá conversando com a perna por cima, o carrão da saúde encostado ali. Ele é secretário de saúde, mas não é dono do carro, não. Ele podia passar até a noite toda, se o dono permitisse, dono da casa. Agora, não no carro da saúde. Porque naquele momento que ele estava ali, estava alguém precisando de um carro para transportar uma pessoa doente até a Parnaíba, e ele estava lá gozando da sua boa vontade, usando e abusando da paciência, da necessidade dos mais humildes. Saiu de lá, eu passei 40 minutos, ele não foi embora, eu vim embora. Demorou pouco, chegou um cidadão lá em casa e disse, não. Ele se deslocou do Serafim, estava lá no Candeio. 10 horas, ele chegou lá às 6h30, 10 horas da noite, estava no Candeio, no Fitzinho da Saúde. Então, quer dizer, isso é uma falta de responsabilidade. Um cidadão daquele, para mim, não é cidadão, é um irresponsável. É um irresponsável. E mais irresponsável, presidente, é essa prefeita que não toma providência. Porque o gestor é quem tem que moralizar a casa. Você está vendo agora, por irresponsabilidade, a presidente do Brasil perdeu o cargo. E perdeu por quê? Porque quis usar a coisa como se fosse dela. Gastando o dinheiro alheio como se fosse uma coisa pessoal. E no Caxingó pode acontecer isso. Não utilizar um veículo da saúde para fazer politicagem. Mas pode acontecer um gestor perder o mandato por irresponsabilidade. Se acontece com o presidente do Brasil, imagine. Então, são essas coisas que não dá para a gente vir aqui e ficar calado, não. Porque o que eu sei, eu vejo a filha da prefeita passeando no carrão do município, para cima e para baixo, indo para a faculdade, para onde quer que seja. Por que que naquele dia eu fui tirar as fotos do carro da Câmara? Foi exatamente que quando a gente diz que é mentira. E tem que provar. E aqui é a casa de se falar a verdade, não de mentir. Não é nada não, o presidente me diz, voltando aqui ao assunto do carro da Câmara que eu citei, é coisinha simples, uma multazinha de R$50, tal, tal. Esses R$50, o carro passou lá mais de 10 dias, preso. 3 dias úteis. Na sexta-feira, isso aconteceu na quinta-feira, na sexta-feira tinha sessão aqui e eu não vim, mas tomei conhecimento que o carro continuava preso e o tirar naquele dia.
Depende de mim e uma coisa. Não depende de mim não, senhor. Eu fui. 3 dias úteis, sexta, segunda e terça. Claro, é evidente. Eu estou dizendo que foi 3 dias úteis, foi, saiu.
Pois então, a informação que eu recebi desta casa, eu estava em Luzilândia, liguei para cá, a informação não foi verdadeira. E o que eu estou sabendo é que o carro não saiu com 3 dias, não. Mas assim, então, não, por que que o carro da cama andava transportando a pessoa doente? Porque não tem carro no município. Porque quem é para transportar o doente é os carros do município, a ambulância. O carro da Câmara para servir a Câmara. Agora, é claro que num momento desse, pode sim também utilizar para servir uma pessoa. Não serve para jogo de futebol. O carro da Câmara, eu já vi lá no Sarafim, em jogo de futebol várias vezes, tanto na administração do presidente...
Discordo, senhor. Na minha gestão, você nunca viu. Nunca viu. O senhor está faltando com a verdade. Nunca fui em carro de cama para jogo, o que quer que seja, não, senhor. De maneira alguma. Lhe afirmo como não foi, não. Você pode ter me visto no Sarafim, no dia de um jogo, coincidentemente, eu estaria em alguma casa lá. Mas em jogo, o senhor não prova. É menos verdade isso.
Não me chame de mentiroso, porque eu provo. Quem está mentindo é você, porque o carro estava estacionado na beira do campo, depois do Penca. E ali na beira do campo. O que é que aquele carro estava fazendo lá no dia de domingo? Na beira do campo de futebol. Presidente, eu nunca vim para cá para mentir, presidente. Eu chego aqui para falar...
Você já foi desmentido aqui várias vezes. Várias vezes já.
Você está sendo desmentido pelo mentiroso como você, que quer tampar o sol com a peneira. Por isso é que eu tirei as fotos do carro. Porque senão no dia seguinte você ia dizer que era mentira. Então são essas coisas, presidente. Não dá para se levar as coisas dessa maneira. E quero repetir para encerrar minhas palavras, está encerrando o meu tempo, é que o carro da saúde fazendo politicagem a noite toda. Se esse cidadão não tem dinheiro para comprar um carro, para andar, ele vai de pés. Esse carro não estava lá, levando um doente. Nem indo deixar um doente, nem indo pegar um doente. E o que é que esse carro estava fazendo de 6 horas da tarde até 10 horas da noite? É um absurdo essas coisas. Então, sinceramente, estão brincando com o sentimento das pessoas. Essas são minhas palavras, meu muito obrigado.
O secretário de Saúde, uma vez eu vi aqui o colega saudoso, João Teodoro, que Deus o tenha, reclamando aqui com o colega Renato a respeito do carro da Câmara. Isso em 2007, assim o carro foi comprado. O colega João Lima, se tiver sido lavrado a ata e colocado aquelas palavras, ele discutiu bem aqui com o colega João, dizendo que o carro da cama era de poder do presidente, podia andar. Por quê? Porque ele estava na base, né? Hoje ele discorda de tudo. O secretário de saúde, essa história eu fiquei sabendo, a mesma pessoa que você levou lá para Esperantina para fazer a cirurgia, estava certo com ele. Ele foi lá, realmente ele disse que foi, mas para saber se estava de pé a viagem. E você chegou na frente, que tinha, já tinha conseguido, então ele disse, não, tudo bem. Se o João vai levar, eu não discordo. O importante é ser feita a cirurgia que você necessita. Então a viagem que ele fez lá foi essa. Era assunto da saúde. Segundo ele, eu acho que a moça lá não vai desmentir. Que ele me falou esse assunto. Quando chegou lá, você chegou. E você chegou dizendo que na madrugada já ia levar ela para Esperantina. Ele me falou esse assunto aí, entendeu? Outra coisa, aqui, minha gente, a política, aqui, alguns dos colegas, a política não é em defesa do povo, não. A política é contra os colegas. Eu tive agora esse período aí, que vocês todos tiveram em Buriti do Lope, a respeito da biometria e título e tudo, terminou agora em maio. Vi diversas vezes o presidente Santos passando na carro da Câmara, muitas vezes até encostou lá e tudo. Nunca vi um vereador de Caxingó tá, né, batendo, tá nessa... Por quê? Porque ele andava fazendo algo, talvez, servindo uma pessoa. Naquele dia que a promotora esteve aqui, eu tive a oportunidade de falar os 2 minutos com ela aqui no gabinete, e eu perguntei a ela se é um crime eu socorrer um cidadão em uma excepcional necessidade no carro da cama. Ela disse, não, o carro da cama não é de direito de levar, mas numa ocasião necessária também, você não é penalizado por socorrer um cidadão no carro da cama, não. Então, no dia que o colega pegou o carro dele bem aqui no Cantagalo, que ele mesmo fez questão de dizer aqui que tirou dentro de 10 minutos do Cantagalo para a Polícia Federal, ele já ia cometendo uma grande infração, porque ele ia acima da massa, né? Tirou para tirar foto de um carro que vinha com a cadeirante dentro. E essa mesma cadeirante foi diversas vezes carro da saúde levar ela, mas nesse dia, infelizmente, era 5 horas da tarde, aliás, 3 horas da tarde a perícia dela, então eu estava lá, achei por bem, não vi nada demais, socorreu uma pessoa que está precisando. Então foi isso, o grande crime que o colega disse que foi cometido, porque eu estava com a cadeirante com um fêmur quebrado dentro do carro da Câmara. Agora eu admitia, se eu tivesse vindo da praia, ou do futebol, como ele falou, ou do bar, aí tudo bem, eu estava aqui dando a mão à palmatória, mas eu estava com uma pessoa necessitada com o fêmur quebrado. Então, minha gente, eu vejo mais aqui uma perseguição política, eu não vejo, a gente tem que trabalhar pelo povo, que o povo analise, que é o que eu faço todos os dias. Eu estou vivendo mais para o povo do que para a minha família. Mas eu entrei nesse trabalho, então, quando eu não quiser mais, eu chego aqui e retiro minha candidatura, ou peço, ou saio, ou renuncio. Mas, enquanto eu tiver, eu quero continuar trabalhando pelo povo. Obrigado pela atenção, a palavra está faltada.
Presidente, jamais. Você falta com a verdade quando diz que eu fui questionar a questão da cadeirante. Não, eu fui questionar a questão do carro ser preso por irresponsabilidade da presidência. Se ele não tivesse tudo em dias, ele não tinha sido preso. Eu não fui questionado de transportar. E a promotora está certa que pode servir uma pessoa. É claro, é normal e natural que isso aconteça. Para socorrer uma pessoa. Não é natural ele estar em campo de futebol. Não é natural estar em bar de cachaça. Não é normal. É, o secretário, você também está querendo distorcer as coisas. Eu, nesse dia que ele foi na casa dessa moça lá, ele passou lá dois minutos, de um minuto a dois minutos. Eu estou falando de antes de ontem. Procure-se o fit da saúde. Estava aqui antes de ontem, à boca da noite. Estava fazendo politicagem de 6 até 10 da noite na minha região. Não estou falando que ele foi visitar um doente, não. Isso aí é normal e natural, é obrigação do poder público. Não é normal é ser irresponsável para pegar o carro da saúde para fazer política. Não é normal é uma prefeita permitir isso aqui. Isso aqui não é normal. Isso é um absurdo. É só isso que eu queria falar.
É, com a palavra o vereador Chico Barroso. Por 4 minutos.
Bom dia, colega vereador, senhor presidente. O povo que nos assiste. Só falando, cumprimentando as palavras do colega João Lima, isso foi quarta-feira, né? O carro passou o dia lá. Foi quarta-feira, né? O carro passou. Enquanto isso, nós estivemos na Cajazeira, na casa de uma senhora lá com uma criancinha que tinha um exame marcado na Parnaíba. Aí já mandaram o papel para ela já de manhã. E ela ligou para pedir um carro e não conseguiu. Aí perdeu. Perdeu. Aí eu lembrei, você falando isso, enquanto isso o carro estava lá fazendo política, né, como você disse. Mas isso é lamentável. Agora também o que eu queria falar era sobre as estradas ali do outro lado do rio. Mas, outro dia eu reclamei aqui, acho que vocês lembram, que eu reclamei que tinham raspado a estrada lá e não tinham botado nada a pisar. E o Renato, o colega Renato, disse que ia botar a pisar e nunca botaram nenhum nada. E a chuva acabou com a estrada. Lá tem lugar que dá trabalho para a gente passar no carro pequeno. Então, gostaria que o prefeito, o presidente, falasse para a prefeita para tomar as providências.
Vereador, chego só um minuto. O Renato não está aqui, que era a pessoa mais ideal para dar essa resposta. Mas as marcas estavam na região de Cajazeiras e lá estourou um pneu, que de lá ia para essa estrada, que até o Luiz Carlos falou para nós aqui na sexta passada, mas infelizmente o pneu estourou, está para Fortaleza, sei para onde. Quando vim de lá, segundo eu estou sabendo, que vai para a estrada aí dessa região que você está falando.
Mas é também o mato também está tomando conta de tudo lá. Ali é um perigo. Outro dia andou tendo um acidente. Teve um acidente lá no Mata Parte, cresceu naquelas curvas, ninguém vê nada. Eu acho que está no tempo também de tomar as providências.
Vereador Walsh, com a palavra.
Bom dia a todos os presentes. Inicialmente eu queria falar essa questão do carro oficial, como o João Lima falou. Realmente é uma tristeza. Nós estivemos mesmo em Cajazeiras e uma mulher falou para a gente chorando a respeito disso, que tinha passado muito tempo para marcar um exame e conseguiu para quarta-feira. E quando ligou para cá, disse que não tinha um carro para levar para fazer o exame. E essa história que o João Lima falou realmente é verdade. O secretário até conversei com ele, disse que realmente estava na região lá, quarta-feira na região, o senhor João Lima. Infelizmente, carro oficial, o nome já diz, é oficial, tem que fazer viagens oficiais, né? Com raríssimas exceções, como foi o caso aí que o Zé acabou de falar, né? Tem as exceções. Zé, também a respeito da, Zé dos Remédios, a respeito de transporte universitário, que eu tive lá na sua região, ali na região da Apolinário, sobre dois estudantes universitários, você deve saber o caso, que estão passando por grande dificuldade para ir para a universidade. Eles saem às 4 da tarde para pegar o carro na região da Nova Morada e vão chegar em casa em torno de 30h. Segundo eu sei, lá tem um transporte escolar à noite para os universitários. Não teria como resolver esse problema desses dois estudantes? Gostaria de ouvir a sua palavra nesse sentido.
O problema, eu acho, é o seguinte. O menino, são dois, na verdade. O primeiro que começou, essa família, ele tem, na verdade, o direito garantido. O outro dependia de notas do Enem, até que finalmente ele entrou, se enquadrou com o número de nota exigido. E quando foi no mês de março, ele estava pronto para a faculdade, mas mudar um transporte escolar de uma hora para outra, assim, então eu particularmente falei com a secretária e até falei para ela se ela tivesse condições de aumentar o transporte naquela região, tudo bem. Mas, segundo ela, não se encontra em condições para manter um carro grande lá. Por quê? Porque um carro grande leva 5, leva 10, leva 20. Agora, para o carro de... Eu sei que realmente merece. Mas o cara fazer um investimento de um micro-ônibus ou de uma van... Porque aumentou um aluno, é um gasto muito alto, cara. Então, ela conversou com o pai desse aluno e ele disse que já era grato por ir até Parnaíba e voltar e dormir em casa. Então, ele dava um jeito e ele pegava aqui na Morada Nova. Foi conversado com a família e teve um entendimento, né? Seria bom se o carro pudesse realmente um carro grande para levar e trazer, mas, infelizmente, não se encontra em condições de manter um transporte maior para levar. Então, quem sabe no próximo ano, se caso continua essa gestão, aí sim, já sabe que tem mais aluno, compra-se um carro maior e vai atender a necessidade, né?
Mas a questão ali, José, que uma Kombi eu acho que resolveria o problema. Eu não sei nem qual é o carro que está lá no momento fazendo um transporte escolar. Mas você fala assim de um, não, mas são dois, a realidade, não achei os pais tão tranquilos assim como você está dizendo, não. Eu queria até falar algumas coisas sobre Cajazeiras, que a gente teve agora visitando outro dia, mas infelizmente o vereador não está aqui. Eu queria falar só na presença dele, vai ficar para outra sessão. Muito obrigado.
Senhor presidente, o que não me deixou entender bem é, no caso dos meninos, é porque o carro de lá já está lotado, né? Certo, aí eu vi o menino do Carlito, né? Ontem eu vi eles ali. Negócio muito complicado, porque a gente tem, apesar de, João, tem que dizer que o Caxingó está ruim, mas acho que é a única cidade aqui, nessa região aqui, que paga transporte para a faculdade, por incrível que pareça. No Cocal, teve uma pessoa daqui do município que queria passar para o Cocal lá. É caríssimo, viu? Paga. Então, a pessoa até desistiu que não dava para morar no Cocal por motivo de pagar o transporte escolar. Então, graças a Deus, o povo do Caxingó, os alunos estão de parabéns. Eu acho que teria uma solução, poderia conversar com a família, dar uma ajuda de curso, se possível. É um diálogo, né? Sai tudo. E graças a Deus que a família tem moto, tem tudo, então não vai perder a faculdade por motivo de 10 quilômetros, 15 de distância pegar. Que na realidade era bom se agora, para o próximo, se tiver mais alunos já daquela região, já podemos falar exatamente a respeito do transporte, né? Transporte maior que pega mais 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, de acordo com os que passaram na região. E seria ótimo a gente dar assistência da maneira que eles precisam, mas infelizmente é desse jeito. Então, as estradas, como vocês falaram, eu Estou preocupado. Nós estamos preocupados. É, aí, infelizmente, é a condição, João. É tanta coisa, né, que é tanta coisa para se mexer no município que não precisa nem eu falar que você sabe como é que anda a crise nacional. Então, tem que procurar a melhor maneira para poder resolver. E é desta maneira que estão pensando em resolver. Então, vamos aguardar, mas não esqueça de eu dizer uma coisa, João. A mesma cobrança que você faz, nós estamos fazendo, viu? A mesma que você faz, nós estamos fazendo. Agora, eu gosto de procurar soluções, então a gente está procurando solução, que o problema a gente sabe que tem, então agora vamos tratar a solução do problema. É isso que eu falo, está aqui, quem sabe, que eu tinha reunião, quando eu me reúno com o prefeito, eu não procuro problema, porque o problema é que nós que temos que passar. Eu falei o quê? Nós vamos procurar solução. Não é trazer problema, não, que o problema nós todos já sabemos, porque quem roda o município sabe que temos problema. Então, nós vamos procurar solução, viu? Então, eu pediria até ao senhor, os vereadores, a gente procurasse ver a solução, passar uma mensagem que desse para a gente tentar, será que dá? Tá, então, vereador, nós estamos procurando solução, viu?
Vereador, só, eu não vou tomar seu tempo, não. Só uma perguntinha. Mas é porque você está procurando uma solução no lugar errado, com a pessoa errada. Você está dizendo que leva os assuntos ao prefeito. Em Caxingó, tem prefeito ou é prefeita? Que prefeita é essa que não fala pelos atos, não responde? Porque lá na justiça, quem tem que responder é ela. Na hora de ser presa, quem vai ser presa é ela. Então ela é quem tem que acertar para isso não acontecer. Você está dizendo que vai falar com o prefeito, então é de Caraúba. E nós estamos em Caxingó, vereador, pelo amor de Deus. Você terminou de falar. E a outra coisa, aproveitando aqui também, é que o presidente, ele está querendo usar o regimento, eu até concordo plenamente. Só que nós temos que sentar os vereadores ali na sala e encontrar a solução para ver esse regimento direitinho, porque quando a gente faz uma cobrança, para ele levar até a prefeita, não é o prefeito não, em Caxingó tem a prefeita. E ele vai, ele mesmo como presidente, até onde eu assisto TV Câmara todos os dias e TV Senado, o presidente não faz defesa de governo, não. Quem faz são os vereadores da base. O presidente recebe as reivindicações e leva para lá. E aqui o presidente, eu até vou, a partir de hoje, eu disse, o meu filho que me dá um telefone de R$3.000, e eu não aceitei de jeito nenhum, porque eu gosto desse lanterninha. Mas a partir de hoje, eu vou comprar um telefone para tirar foto, porque ali fica o dia e hora, para nunca mais um vereador aqui dizer que eu faltei com a verdade. Porque quem faltou com a verdade foi o presidente, e não eu. E a história da promotora. Ele perguntou se era permitido você fazer um favor a uma pessoa doente no carro da Câmara. Ela disse que sim, não é nada errado, não. Mas ele não disse se é permitido pegar o carro da Câmara e ir para a praia, como sempre aconteceu aqui. Ele disse que eu sou...
Aconteceu, mas explique. Pode ter acontecido com outros presentes. Comigo você nunca viu e nem vai ver. Na praia você me viu em carro de caminho em praia? Respeite, pai. Fala a verdade, rapaz. Você quer ser o talzão? Quem é você, rapaz? Mentiroso é você. Você não tem coerência com suas palavras. Você é um despravado aqui dentro.
Senhor presidente.
Raimundo, com a palavra.
Senhor presidente.
Você quer ultrapassar todos os sinais. Você podia se lembrar que você quer ser muito honesto, você era um diretor, você nunca pisou lá um dia, ganhava R$2.000 quanto por mês. Você saiu do poder deixando 2 meses de funcionário atrasado, você nunca deu uma penada pelo povo. Você era da base da prefeita, você tinha todo dia de reivindicar e cobrar pelo povo. E você nunca teve, seu filho era, nunca você teve uma discussão com sua prefeita para de maneira, pelo amor de Deus, paga o povo, dê o que é de direito do povo. Você nunca teve essa coragem, porque você queria saber do seu bolso. Eu estou me defendendo, não estou falando para o prefeito aqui não. Eu estou me defendendo, minha pessoa.
Ei, gente, por favor, vamos anivelar. Vamos
ali. Respeito, você está faltando com um coro parlamentar. Respeito, espere pela sua vez.
Vamos. Vamos a nivelar, João, calma. Olha. Você sabe por que acontecem as coisas? João, gosto de você. Você é um vereador atuante. Você é um vereador que cobra. Às vezes você ultrapassa. Às vezes você. Tem dia que você vem mais calmo.
Falar a verdade é ultrapassar.
Não. Acontece que no momento o presidente tem razões. Você viu o carro. Você não fotografou. Você chegou só com conversa. Isso aí não é verdade, João. Então, se você fotografa, você calava ele agora. Tá aqui. Pronto. Então, é por isso que eu não cobro. Quando eu chegar aqui nesta casa e cobrar algo de alguém, eu trago documento. Então, no momento, o senhor está errado.
Eu estou errado.
Porque você não está. Porque você está falando, meu amigo. Falar não é provar. Então, calma. Vamos nivelar. Lá na federal, você tem razão, você tem foto. Ele poderia dizer que era mentira sua depois, você não tinha como provar. Então, vamos nivelar. E vamos tratar com seriedade, porque o povo, João, quer seriedade, o povo quer sinceridade, o povo quer verdade.
É que você é um mentiroso.
Esse povo que está aqui, João, não quer ouvir essas coisas. Olha, não vamos baixar o nível, vamos trabalhar com seriedade. Então, essas são minhas palavras. Vamos com calma, vamos. Olha, nós aprenda uma coisa. Você é um político antigo, você já teve do lado de lá, do lado de cá, do lado de lá. Isso é a vida nossa política. Nós não temos lugar para nós. Então, nós somos passivos dessas coisas. Então, vamos ter calma, porque nós não temos inimigo. Nós temos adversários políticos. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Aqui é o que eu sempre digo, nós temos um postal aqui, um site, que todo cidadão brasileiro, se quiser, está ouvindo essa sessão aqui ao vivo. Faz até vergonha o cabra estar lá em Parnaíba, lá em Teresina, em qualquer parte do país, ouvir um desrespeito de um vereador que não respeita ninguém, não respeita nem os cidadãos aqui presentes. Eu acho, João, que você tem que ter mais postura e respeitar os colegas, que aqui nós estamos vereador do jeito que você é, qualquer um aqui tem o mesmo direito que o senhor tem. Esse negócio de você desmentir o que você não tem verdade e chamar o cara de babão, o que vem na sua boca, não está no nosso regimento, não. O senhor tem mais coerência nas suas palavras, não discordo de você fazer cobrança, de você reivindicar, de você denunciar. Isso é o papel do vereador. Agora, entrar na vida pessoal, pensando que você é o tal, que você é o maior, não é assim não, senhor. Respeite que todos nós que somos homens, todos nós temos mandato. Então, o direito que o senhor tem, eu tenho, o Raimundo tem, o Osho tem. Não é assim que se trata os colegas vereador, não. Vamos ter coerência nas nossas falas.
Fala a verdade, quem mente não é homem.
Então o senhor não é homem, porque o senhor mente. Você disse bem aqui que a zeladora da gangorra tinha dito que lá tinha ido o osso e tinha ficado a carne para a prefeita comer. E a secretária foi lá e disse, é mentira dele. Falou que é mentira, que a merenda vai devidamente do jeito que vem da fábrica. Então quem fala, isso é mentira também. Quem não mente? A sua voz está, no momento, vai falar, Calim. Calim, por...
Um bom dia a todos. Minha gente, é o seguinte, aqui nessa Câmara já está com 3 anos que eu sou vereador aqui, eu nunca vi um problema resolvido com as nossas falas aqui. A gente cobra uma estrada no roça, cobra a cirurgia do seu João, não é feito. Tudo que a gente cobra aqui, eu acho que nada vai resolvido. Eu vi um problema até hoje ser resolvido aqui com a nossa fala, com o projeto que a gente colocou aqui. E foi obrigado até o vereador ir lá na prefeita pessoalmente conversar com ela para ser resolvido. Foi um caso do Renato aí, agora há pouco. Então, acho que a gente não precisa estar aqui criando problema, aumentando, porque nada se resolve, não. Acho que a gente tem que manter a calma, você está certo, que nada vai resolvido aqui, não. E um bom dia a todos, muito obrigado.
Vereador Renato vai usar a palavra, tem no prazo de 10 minutos, como líder. Bom Se dia. Nesse período alguém te interromper, está contando dentro de 3 minutos.
Pronto.
Bom dia, presidente, aos colegas, aos amigos que estão presentes. Eu queria enfatizar, e o João esqueceu, e eu não sei nem se é verdade não, mas cobre da gente, o João era para ter falado e não falou. O Magnatec é um caba bom, quando a gente reclama dele, ele não se zanga não. Ele faz, continua fazendo, ele não... Tá errado, tá? O que aconteceu com o carro da Câmara, vereador Zé do Remédio? Pelo menos, eu não sei se o João vai me desmentir hoje, mas o Pedro segura a palavra. Diz que aquela moça era para ser contemplada pelo veículo da prefeitura para levar ela para Parnaíba. Pois é. E ela paga R$50 e R$50 para o motorista. Informação dela. Só não foi gravada ainda. Tá vendo? Mas informação dela para a gente, para o grupo da gente, já foi dada. Essas ausências, essas viagens, eu moro perto do centro de saúde, mas o carro da saúde não sossega ali de noite, não. Mas não tem esta ocupação toda, não, que de noite é para ser ocupado é pela uma ambulância. Não é para ser ocupado pelos filhos da saúde, não. Ele não sossega ali, eu tenho conhecimento, eu sei quando é que estão para Teresina, a gente sabe de tudo, a cidade é pequena. Uso fui, brigo. Foi um dos motivos de eu ter saído de lá, porque ele quer fazer uma politicagem, o Magno. Ele quer pegar um remédio, ele quer ir deixar na casa do cidadão, chega lá, ele quer convencer o cidadão que em virtude do remédio tem que votar na prefeita. Tá certo? Até que se o município fosse um município rico, e eu acho que não é, porque até o Brasil está quebrado, a fala do Raimundo aqui, que está quebrado, por isso é que nós estamos nessa dificuldade. Então, eu não vejo, é muito estrago, é muita conversa, esses carros rodam absurdamente. Esse daí era para funcionar lá. Na ausência dele, a moça pagou R$50 para botar de gasolina e R$50 para o motorista. Procede, vereador? Procede, né?
Espera 10 segundos. Se aconteceu isso... Desliga o teu aí. Se aconteceu isso, eu não tenho conhecimento. Mas digo bem aqui para você, que na hora que eu chegar em casa, eu não vou nem almoçar, não. Eu vou na casa dela perguntar isso. Se for verdade, eu vou chamar o motorista que foi a viagem com ela e ele vai devolver imediatamente o dinheiro dela. Que eu rodo todo santo dia para Teresina, Parnaíba, Piracuruca, Cocal, Buriti, Caxingó. Todo santo dia meu carro roda. E eu nunca pedi de cidadão nenhum um centavo nem para uma merenda. De nem mim nem deles. Pago do meu bolso. E se por acaso, no dia que eu não puder, que eu não tiver gasolina, eu paro o carro e tenho a moral e a coragem de dizer, não vou porque estou sem dinheiro e não tenho gasolina. Eu não vou cobrar, nunca cobrei e não é agora que eu vou cobrar, não.
A Dilma caiu por isso, porque ela disse que nunca roubou, mas os assessores dela roubaram. Tá certo? É o que o João diz, falta firmeza na mão da prefeita. Um carro é para estar lá. Lá sempre tem um carro para atender o povo, não é eu passei o carro da Câmara. E eu vou lhe dizer... Não foi só 50 não, viu? Foi diversos 50. Não foi só uns 50 não. Não foi só os 50 da Jacobina não. Foi diversos 50. Tá certo? Que às vezes o povo esquece de falar. Nessas ausências, nessas visitas aí... Renato,
Pra te falar a verdade, no carro da Câmara, essa moça foi 3 vezes.
Então já não é uma.
As outras viagens, eu deixo até de resolver minhas coisas e ser do meu carro. Porque é maior, tem ar-condicionado e o Fit não tem. Pelo contrário, essa moça, gente, é uma pessoa que o João Lima vem lá de rede armada, lá dentro. Por isso eu nem ia levar, se eu fosse um cara que visse só o lado político, eu nem levaria, meu amigo Luciano. Porque a moça, o João vive lá, o seu cabo eleitoral vive lá dentro. Inclusive eu chego, o rapaz está esperando já para saber se a moça chegou. E ele trabalha com quem? Com o João Lima. Por isso eu nem levaria. Eu levo pelo fato dela ser... Você vive lá dentro, sim. Você outro dia mandou 1 quilo de peixe para ela, tentando comprar por 1 quilo de peixe. Você mandou 1 quilo de peixe e mandou 1 quilo de carne e o rapaz chegou e ainda disse, olha aqui que o João mandou vocês comer. Rapaz, mande seu carro lá e leve lá, rapaz.
Vamos deixar eu falar, Pedro. Vereador, pois de qualquer forma, esse procedimento não é para ser feito nem por você, nem pro João, é para a saúde. Tá certo? Aí, quando a gente vê essas viagens, essas gastanças aí, às vezes penaliza alguém. E hoje nós temos duas pessoas penalizadas no município. Bem aqui no Curralinho, tem um cidadão que faz hemodiálise. Ficou um carro de passar lá ele para pegar, tem 3 meses para levar, 3 dias por semana. Esse carro nunca apareceu lá. E na cidade de Caraúbas, bem aqui vizinho, tem 7 que toda segunda, quarta e sexta vai para Parnaíba. Eu vou até dar aqui uma tocada aqui no Raimundo, que às vezes ele diz, é só o Caxingó diferente em alguns pontos. Pois bem aqui o Buriti do Lopes faz o transporte universitário, colega da gente aqui, bem aqui vizinho. Você está entendendo o negócio? Então, com esses gastos mal planejados, deixa de atender um cidadão desse, é a pior doença que tem, fazer hemodiálise, não desejo para inimigo nenhum meu. Outro, o Renato era para estar aqui hoje para responder, mas vou falar que quem vai resolver é você. Com essas gastanças aí, inadequadas, que não acontece só na região da Gangorra não, João. Esse carro da saúde anda bem aqui no Alegre, atrás de rota já. Porque acho que vão derrubar o Renato no Alegre. Vão não, não adianta não. Pode correr, bota gente dentro de carro e ando, fazendo politicagem. Tá errado, não é para acontecer isso. Com esses gastos indevidos, o médico que atende na localidade de Cajazeiras, que come na casa da dona Cristina, desde outubro que a moça não recebe dinheiro, João Lima. Sexta-feira que passou, ela deu 10 viagens aqui para receber o dinheiro dela. E quando chega aqui, ainda é maltratada. É maltratada porque ela disse que faz refeição para ela e para o motorista cobra R$17. E alguém na prefeitura chegou e disse que era o preço de uma refeição do shopping. R$17. Que ela disse que faz com todo o carinho do mundo, uma galinha caipira, uma salada, um refrigerante ou uma água mineral. Você está entendendo o negócio? É o que eu digo. É difícil esse tipo de gente que trabalha em prefeitura, que quando a gente anda na campanha, na casa do cidadão, a gente vê a dificuldade, e os outros que chegam depois, que só sentam no ar-condicionado, não vê. Aí, só chamar a pessoa de um nome feio, porque é R$17 na alimentação, a moça, é pouco dinheiro para mim, é R$700. Mas para ela é muito dinheiro. Em virtude disso, foi alguém na casa dela, dar uma catracada nela, porque o filho falou no posto que era um absurdo. Era um absurdo, a mãe dela está desde outubro sem receber e atende tão bem o médico e tudo. Gasto com uma cor, falta com outra. Você concorda comigo? Não pode, desse jeito não dá. Quero agradecer aqui, já foi frisado bem atrás, foi pedido aqui na Câmara, foi mandado um projeto e eu fui na prefeita solicitar a casa lá da localidade Paulo e Sérgio. Dada de boca, não está no papel ainda não, mas a casa do rapaz caiu. E ele me ligou e o prefeito me autorizou que eu podia doar a casa. Eu digo, ah, senhora lá doar a casa. Não, não tenho tempo, não dá certo. Pode autorizar. E está autorizado, o rapaz vai morar no colégio da Pauliceia. O que é bacana, eu parabenizo. Eu não vou parabenizar. Foi uma atuação que aconteceu na prefeitura no dia que eu fui fazer essa solicitação para a prefeita. Que, às vezes, até se zango quando a gente fala um nome, que ninguém pode falar mais no nome do Cardoso aqui, que o cara pega A. A chefe de gabinete quase briga comigo lá. Porque diz que a gente fala dela, da mãe dela, do irmão dela. O irmão dela é político, a gente fala, o cara leva na maior, ele fala da gente, a gente fala dele e a vida toca pra frente. Mas aquilo não é atuação para chefe de gabinete, não. Se te resta uma prefeita mesmo de moral, que batesse a mão na mesa e disse, não fala isso, não, isso é um vereador, tem direito, eu tenho o direito de usar esse microfone aqui para me falar das coisas erradas que tem no município do Caxingó. 30 segundos, porque senão meu tempo acaba e eu não
vou. Não, eu não vou tomar seu tempo. Renato, é exatamente as coisas funcionam desse jeito aqui em Caxingó. Quando eu digo que o presidente é mentiroso, é porque se o meu...
João, ó, você me respeita. Você me respeita, você usa o nosso regimento. Você está faltando com o decoro parlamentar mais uma vez. Respeite. Eu tentei dizer porque você já foi lá diversas vezes. Se eu fosse outro, eu não fazia esse tipo de favor para ela. Eu faço porque é uma pessoa que realmente precisa, não é por voto não. E você vai lá, é atrás de voto.
Renato, afinal de contas, você estava com a palavra, era o presidente. Não, eu vou lá, eu sou candidato a vereador. Agora você está ruindo, é porque perdeu o espaçozinho lá para mim, é só isso. Tem razão, você pode mentir. O meu secretário fala por ele lá, ele é de maior, se ele tem entrosamento com as meninas, é um problema dele.
Deixa eu fechar,
que não. Mas não é eu. Muito obrigado.
Deixa eu fechar, não acaba meu tempo. Então eu quero falar em nome da prefeita que a prefeita toma providências com relação a essa questão, Chico Barroso. É chato. Eu não bati boca com a Silmara. Silmara, eu não bati boca respeitando uma criança na minha frente. É uma mulher. Mas eu tenho todo o direito de reclamar de uma coisa do município. Ela está lá na função pública, a mãe, a irmã e o irmão. Quem está na função pública tem que dar a cara apaulada, porra, a bufete. Você concorda, presidente, comigo? Então eu não posso. Se tem uma coisa errada, eu tenho o direito de falar. O Nato é meu amigo e a prefeita é meu amigo e nós não vamos brigar nessa política, não. Eu sou adversário político do Nato e da dona Rita. Mas eu não vou brigar com ele, não. Eu vou sentar numa mesa, vou tomar cerveja com ele. Eu não vou brigar por ele, não. Ele e ela me respeitam, quanto os outros querem atropelar a coisa, passar por cima da gente. Que a gente não pode fazer um comentário desse tamanho em cima das pessoas. Queria que você fizesse, presidente, esclarecesse pra gente aqui, se der tempo eu continuo a pauta. Pois pronto, você aí, eu vou dar aqui, não vou dar não, isso aí é teu. Me esclareça a visita do Tribunal de Contas, porque estão me culpando. Diz que foi eu que trouxe, e foi a família lá que inventou. Diz que foi eu que trouxe o Tribunal de Contas. Eu estou muito poderoso. Trouxe para cá e disse que agora já eu estou mandando para a prefeitura. Esclareça para a gente a visita, se foi interessante. Me diga dos balancetes que estava faltando, por que chegou aqui tão ligeiro. Por que esses balancetes não já estavam aqui? O que foi que deu errado? Uma explicação, por gentileza.
Bom, como você está perguntando, eu fiquei muito agradecido da presença dos auditores, porque quem não deve não teme. Por que eu ia temer a visita do Tribunal de Contas aqui? Primeiro, que eu não vejo aqui ser um mar de rosa, ter rio de dinheiro para o presidente Ricardo aqui dentro, não vejo. Porque aqui, muitas vezes, doutor Virgílio é sabedor, o Edvan é sabedor, que muitas vezes nem o salário do doutor Virgílio ninguém paga no dia certo, porque não tem dinheiro, não tem, quando tira a folha de pagamento, tira os servidores, tira os postal, tira tudo, o STS, fica zero caixa. Então, não vejo por onde eu ter medo e ficar nervoso, porque o Tribunal de Contas vem aqui. Eles vieram aqui, olharam toda a documentação. Eles já vieram sabendo, pedindo a presença do carro da Câmara. Simplesmente eu trouxe, está aqui. O senhor, o carro tem documento? Tem, está aqui, mostrei. Olhou? Não, muito bem. Aí ainda me perguntou, o senhor é habilitado? Mais de 10 anos sou habilitado. Está aqui minha carta? Não, preciso não. Muito bem. Pediu para ver os balancetes, eu mostrei. Olhou algumas coisas. Eu achei bom, até porque algumas coisas, mesmo a gente fazendo, que nós estávamos fazendo, mas não estava da forma que ele exigiu. Então ele nos orientou. E a partir de agora vamos fazer do jeito deles. Faltou, que é como manda a lei, né?
Estava faltando o balancete?
Mas... admito, teve uma falha. Não estava aqui o balancete do mês de dezembro. E eles chegaram, infelizmente não estava, e mandaram, que nem era para ter mandado. Se está errado, está errado. Não estava de dezembro, não era para ter trazido naquele dia. Como eu falei na finança, reclamei. Não era para ter ido para lá. Era para ser notificado a ausência do balancete. Não porque estava aqui o Tribunal de Contas, tinha que vir balancete. Não, está errado. Não estava na hora, então não ia estar, porque não é nada. Eu diria que tinha vindo no outro dia, depois que ele tivesse ido embora. Mas mandaram, eles tiveram conhecimento, e é o papel deles. É o Tribunal de Contas. Jamais eu vou ser contra, eu vou desrespeitar, de maneira alguma. Eu vou respeitar e fazer do jeito que o Tribunal de Contas exige, que é o meu papel como presidente dessa casa. Muito obrigado.
Pois, presidente, você tem o poder, você sabe, eu sei como é que funcionam as coisas. Você só assina que recebeu se quiser os outros. Tá certo? Quando você assinar que recebeu, traga para cá, para a gente curiar eles aqui, para a gente dar uma olhada neles, para ver se funciona, para o município não ser multado, de essas multas. Até porque eu nunca ri e aperrei. Se não é sabedor, eu não sei nem por que não bate as estradas, qualquer coisa, falta de dinheiro. Mas eu quero dizer para você, vereador e vereadores, e o povo que nos assiste, que no dia 10 entrou a bagatela de 645 mil reais no município de Caxangó. Mais de R$500 milhão de reais. O que entra, entra. Não tem negócio de bruto e de líquido, não. Ninguém está rendendo moto aqui para recompor o capital e o lucro, não. Entrou 645 mil reais. Resumindo, se o andar da carruagem der bacana, entra mais de R$1 milhão este mês. Tem aperreio, não. Tá certo? E mais uma vez eu quero cobrar de você e quero a cobrança. Eu tive com a prefeita, liguei antes para ela, mas eu não consegui falar com ela. Nos prometeram aqui, eu não estava na casa, mas os colegas estavam, prometeram uma previdência que era a solução para o município do Caxingó. E nós estamos com 4 pessoas praticamente sem trabalhar no município e não tem nenhuma resposta. Nenhuma resposta. As pessoas já atingiram a idade e já atingiram o tempo de contribuição e não tem uma resposta, João Lima. Não tem uma resposta para essas pessoas. Não é uma, são 4, né? Uma falou para você. Pessoas que não têm mais condição de trabalhar no município. É fácil da prefeita chamar, quem paga tem o direito de cobrar. Ela me ligou na presença, lá na reunião que eu tive com ela, que quarta-feira, que hoje é sexta, esse pessoal vinha dar uma resposta para a gente. E nunca apareceram. Como é, presidente? Pronto. Pois, não tem nada não. Fica para a próxima sessão. Obrigado por atenção, presidente. Tem mais, mas fica para a próxima.
A gente agradece a presença de todos e a sessão está encerrada.